Bom dia, amigos. A Notícias Agrícolas novamente no ar, agora para falarmos do boi. Um boi que vem caindo aí nos últimos tempos, e agora aí, véspera de feriadão, vamos ver o comportamento das escalas para os próximos tempos, segundo o Douglas Coelho da Radar. Venham comigo então. Douglas, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente, Douglas.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês.
Maravilha. Douglas, como que a da Radar vinha trabalhando com as máximas nos últimos 10 dias, e como que ela viu a trajetória no fechamento dessa semana aqui, Douglas?
Bom, acho que essa semana foi uma semana marcada pela pressão de baixa, né? A pressão de baixa ganhou corpo. Principalmente nos dias iniciais dessa semana, mas desde a semana passada os frigoríficos já estavam limitando essas máximas de pagamento, né? Eles já vinham trabalhando um pouco mais cautelosos na medida em pagar preços para o pecuarista, né? E essa cautela ganhou intensidade, o frigorífico ficou um pouco mais enxuto, né? Mais curto na hora de pagar preços, na segunda e na terça, e realmente nesses 2 dias a gente viu um pouco das escalas de abate andando, né? Enfim, a pressão de baixa ficando mais consistente. Mas depois disso, na quarta e na quinta-feira, a gente já viu também que os negócios começaram a travar um pouco, né? Ou seja, o pecuário está um pouco mais também atento a essas quedas.
Ô Douglas, tem algumas análises do mercado, algumas referências que mostram aí de R$ 3, R$ 4 aí em 10 dias para cá uma queda. Pela radar, dá um dadinho de como vocês viram a queda da semana anterior, ou pelo menos do início da semana anterior, até hoje, mais ou menos, só para os nossos amigos darem uma olhada, como foi a consistência de queda.
Sim, hoje a gente trabalha com preços ao redor de 142 à vista bruto aqui em São Paulo, né? Essa é a maioria das pedidas aí dos frigoríficos que a gente tem visto o pessoal negociar. Mas a gente já via uma queda mais cadenciada, né? Como a gente até colocou, desde a metade da semana anterior. Era uma queda mais contida. E agora, assim que os frigoríficos conseguiram realmente alongar essas escalas, eles estão forçando um pouco mais. Ela ficou um pouco mais intensa agora, mas o mercado já vinha dando sinais de fraqueza, primeiro pela carne, né? Depois algumas indústrias de menor porte conseguiram alongar as escalas, depois vieram as grandes indústrias alongando as escalas também, né? E só depois que veio essa queda mais firme, que foi na segunda e na terça. Mas na semana passada a gente via negócios de 44, 45 à vista bruto para descontar também. E essa foi mais ou menos a atuada do mercado.
Entendi. E Douglas, as indústrias vão para o feriadão agora, semana curta, semana que vem. Você acha que elas já foram escaladas, ou tem indústria que vai escalar na quarta-feira, dia 2,
Bom,
Douglas?
a gente vê a média das escalas hoje aqui em São Paulo, redor de 3,85 dias úteis, né? Que daria aí entre a quarta e a quinta-feira. Da próxima semana aí. A gente tem que lembrar, entre a quinta e a sexta-feira da próxima semana, a gente tem que lembrar que a próxima semana é uma semana mais curta, né? O feriado da terça-feira ele retira praticamente 2 dias de negociação, né? O pecuarista não vai querer negociar em plena segunda-feira e terça-feira é feriado, e ele vai começar a olhar para o mercado na próxima quarta-feira ainda. Sendo que na próxima semana também a gente tem o varejo se abastecendo, né? Indo no atacado para comprar carne para vender no feriado do Dia das Mães. Lembrando que o feriado do Dia das Mães é um bom período também aí de venda de carne, com exceção, só fica atrás aí do Natal e Ano Novo.
Douglas, você falou em escalas aí de 3,85 dias úteis, o que dá aí, então, como você disse, para quarta, quinta-feira que vem. E você considera que houve um alongamento? Então estava mais. Porque aparentemente as escalas estão bem curtas ainda, né?
Sim, as escalas estavam até no começo de abril, elas estavam passando por um nível crítico aí, bem no limite, bem baixas, né? A gente vê elas alcançando até 4,4, um pouco longas aí no final da semana passada, início dessa, acho que foi o ponto mais alto aí desde 2018, né? Mas agora começou a travar realmente, né? O pecuarista, no calor do momento, né, vendo o seu pasto ali perder qualidade também, entregou parte dos animais, e aí na quarta, na quinta, hoje também, a gente tem visto que a indústria está patinando um pouco para comprar nesses preços abaixo de 142 à vista bruta aqui em São Paulo.
Tá. Então, quer dizer, apesar da pressão, apesar da tentativa de alongar que já veio da semana anterior, o pecuarista também tirou o pé do acelerador e aproveitou ainda que tem um pouco mais de suporte de pasto e vai deixar para olhar depois do feriado a situação então, né, Douglas?
Exato, hoje a gente vê essas escalas em 3,85, retirando praticamente 2 dias aí de negócio na próxima semana, sendo que a gente vê já na quarta e na quinta-feira escalas até menores que esses 3,85, né? Hoje já é um dia praticamente morto em relação aos negócios, segunda-feira vai ser também em função do feriado, terça a gente não conta, e quarta-feira a indústria já vai olhar com outra cara para esse mercado, o pecuarista também vai começar a negociar, procurar a indústria para ver que preço ela está ofertando, né, diante desse encurtamento aí dos dias.
Agora, Douglas, de todo modo, a gente está vendo, viu? Nós vimos em outras regiões, nós vimos lá, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, escalas cada vez mais longas, né? Quer dizer, aqui ainda, por exemplo, em São Paulo, ainda não tem, não chegou ainda muita oferta de boi terminado aí por conta aí já de alguma preocupação com a entrada da estiagem. Ainda o pessoal está segurando um pouquinho mais, Douglas.
A gente tem acompanhado bem os mapas climáticos nos últimos dias, né? Eu acho que esse período é um período que merece atenção nessa parte de clima, querendo ou não, a safra manda no mercado do boi gordo no Brasil, né, e o clima é um principal fator nesse momento, e a gente vê que tem áreas ali no Mato Grosso, em Goiás, em Tocantins, até em Rondônia ainda, que tem uma capacidade hídrica do solo até relativamente boa, né, choveu bem em abril. E esse cenário é um pouco oposto quando a gente olha aí no Paraná, em São Paulo, em algum pedacinho do sul ali, do Mato Grosso do Sul também, tem sofrido com alguma estiagem, né? Tem cenários distintos aí. Aqui a gente pode ficar até um pouco mais preocupado, sim, em relação ao volume de chuva nos últimos dias, né? Aquele pastinho que está amarelando já merece um pouco de atenção. Agora, lá em cima, o cenário é diferente, né? Se a gente fosse comparar, é possível falar, assim, que pessoal do centro-oeste, até o pessoal do norte, está relativamente mais confortável que o pessoal que tem pasto aqui em São Paulo, no sul de Minas, no Paraná, em pedacinho no finalzinho, no sul de Goiás ali. Uhum. Mas para o norte de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, a gente vê um cenário ainda confortável.
O que a gente pode adiantar aqui, ou melhor, reiterar aqui, conversando ontem com o Celso Oliveira da Somar, diz que a partir de semana que vem é chuvas generalizadas e frequentes no todo o Centro-Sul, com mais intensidade no sul do Mato Grosso, noroeste do Paraná, oeste inteiro de São Paulo, e a área central e norte de São Paulo, da mesma maneira que Triângulo Mineiro e Goiás, aí intensidade média, mas enfim, chuvas frequentes, né? O que poderá dar um pouquinho mais de suporte aí para alguns pecuaristas. Mas a pergunta ainda é a seguinte, Douglas, ainda não é a evidência, pelo menos em todas as regiões, de que já começaram a soltar o boi que estava com suporte de pasto. Ou seja, ainda tem gente segurando para esperar um pouco mais, né? Porque ainda, pelo menos aqui em São Paulo.
Sim, existem pecuaristas que têm condições, sim, né? Como a gente colocou, principalmente no norte, no nortão do MP também, é uma dinâmica diferente em relação aqui. Aqui são menos pecuaristas, né? Essa notícia que você acabou de passar para a gente, realmente, se as previsões confirmarem isso, se forem chuvas relevantes para a agricultura pecuária, acima de 10 milímetros e frequentes, essa capacidade pode ser aumentada, né? Como você bem colocou, mas é importante lembrar, assim, né? Existem pessoas que ainda estão retendo esses animais e tentando trabalhar com o mercado.
Uhum, tá. E, de alguma maneira, também não há nenhum risco de que essas pessoas que ainda estão retendo, aliás, já falamos aqui isso anteriormente, né, Douglas? Começarem a soltar todo mundo junto depois, Douglas? Aí, quer dizer, vai ficar aí um efeito de um início de entressafra muito ofertada?
A gente já viu esse efeito no ano passado, né? Principalmente em função do clima e das notícias externas, né? Foi um efeito cascata, né? Foi 40, ele ficou assustado e os dois eventos grandes, né? Foi 17 de março e 15 de maio, 16 de março, se não me engano, aí foi Carne Fraca e a Delação, foram justamente nesse período de perda de capacidade de suporte de pastagem e fez com que o pecuarista entregasse, até limpasse um pouco seus animais que estavam em vias de perder esse suporte das pastagens, né? Agora, esse ano, né, tem sido um ano relativamente mais calmo em função dos fundamentos, e é natural que o pecuarista tente trabalhar um pouco mais cadenciado, observando, né? Ele viu que esses últimos dias, né, a arroba ficou praticamente ao redor de 44, 45, desde o final de fevereiro, desde o início de março, né? Ele teve uma oportunidade de cadenciar um pouco mais as vendas, fez isso, e é possível que ele continue fazendo também para tentar minimizar o efeito ruim que ele teve no ano passado, né? Geralmente são anos pendulares aí. Ele teve uma posição ruim, né? Esse ano ele vai tentar controlar um pouco mais para tentar tirar essa diferença.
O que na verdade a gente está percebendo, Douglas, que não sei se você também concorda e está vendo isso, que há muita disparidade nesse mercado e tem muita gente não está entendendo direito alguns fundamentos ou não estão acreditando neles. O que mostra é muita diferenciação, né? Como eu falei lá, citei o caso no Mato Grosso do Sul, que nós conversamos há uns dias atrás com o Sidrolândia, escalas para 12 dias, sem fixação de preço, fixando o preço apenas na entrega, ou seja, é frigorífico esperando baixar mais na entrega para pagar. Outras regiões a mesma coisa. E ontem, já falando com um grande confinador de Uberaba, ele dizendo que está correndo para fechar curral com 12 mil animais, a capacidade estática dele, porque está prevendo aí, ele está apostando que daqui uns 90, 80, 90 dias vai começar a faltar animal, né? Então, o que dá para perceber é que não está dando para fazer uma régua para todos os mercados, não, né, Douglas?
Exatamente. Eu acho que o nosso país, né, de uma maneira geral, e a pecuária e o setor, são grandes, né? Isso atrapalha um pouco, né, a coordenação, né, dos agentes entre si, né? Nós aqui do Radar Investimentos, a gente tem um compromisso, uma missão, que é levar a informação que a gente vê aqui no mercado diário, né, para o campo também. Querendo ou não, a gente tenta fazer essa ponte da maneira mais fiel possível, da maneira mais justa possível, né? E é importante o pecuarista sempre ficar atento nesses movimentos de mercado também, porque, querendo ou não, é muito rápido. Às vezes tem uma volatilidade, né? Uma notícia diferente, uma coisa que pode mexer o contexto nos próximos meses, né? E é sempre bom ele ficar atento também o que as pessoas ao redor dele estão fazendo, né? Checar a fonte dessas informações, né? Enfim, trabalhar da maneira mais estruturada, tanto financeiramente, para se manter na atividade de uma maneira sólida.
Na verdade. Douglas, ainda tem o efeito, está tendo efeito ainda muito forte da carne suína e do frango na competição com a carne bovina, e isso também está ajudando a carne de boi tá com consumo lento, ou já ou esse excesso, esse excedente das outras proteínas já foram absorvidos pelo mercado, Douglas?
Sim, não tem como negar que essas duas proteínas têm tido uma participação relevante aí nessa competição, né? A gente vê a Rússia embargando a carne suína aí desde o final do ano passado. A gente viu problemas também com uma grande indústria do setor de frango, de suínos aqui no país, né? Só que a indústria de carne bovina percebeu isso e começou a trabalhar de maneira diferente. O que eu quero dizer com trabalhar de maneira diferente? Ela começou a alocar menos animais nos abates por dia, né? Tanto que houve uma queda, sim, do preço das cotações da carne no atacado nos últimos 30 dias, mas se a gente for olhar nos últimos 10 dias, 7 dias, após esse ajuste, ela tem trabalhado de uma maneira mais estável aí, ao redor de 9,40, 9,50 aqui em São Paulo, a carcaça com osso, eu quero dizer. Ou seja, existe sim uma forte competição, né? Tanto de frango quanto de suíno, isso porque a gente vê os dados de desemprego hoje, se não me engano, 13,6%, surpreendeu boa parte dos analistas, o desemprego continua em alta, a população tem uma renda disponível curta, vai preferir, sim, essas proteínas de menor valor, né? Ou seja, para tentar aliviar, mas a indústria também está cadenciando, está fazendo a lição de casa, está mantendo os estoques um pouco mais balanceados nesse momento.
Isso foi uma informação importante, né, Douglas? Então, foi visto isso, as indústrias perceberam essa alta concorrência, começou a manobrar a sua alocação de animais diário, e o varejo que vinha sentindo e vinha derrubando um pouco dos preços, também acabaram segurando um pouquinho, né? Quer dizer, e aí deu uma certa equalizada, quer dizer, continua ainda com uma boa competição, mas a carne bovina já não caiu tanto mais, né?
Correto, correto, essa leitura é correta. Sempre lembrando agora que depois ainda dos ajustes, a gente tem 2 dias a menos de abate, né, nessa próxima semana, e o feriado e o final de semana do Dia das Mães, né? Ou seja, depois de um ajuste de produção com preços estáveis, o varejo vai sair e o pessoal vai tecer de uma maneira mais consistente. Bom, a gente fica de olho, fica sempre esperto se houver alguma melhora dessas cotações aí para carne com osso, carne sem osso.
Exatamente, torcer para o churrasco do Dia das Mães, né, Douglas?
Exato, exato.
Vamos lá, então. Douglas Coelho, muito obrigado, então, pela sua participação aqui conosco. Tenha uma ótima sexta-feira e um ótimo feriadão aí, viu, Douglas?
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom feriado a todos. Um forte abraço.
Outro, Douglas. Até mais. Obrigado. Segundo Douglas, escalas de 3,85 dias úteis em São Paulo foram um pouquinho maior na semana, no começo da semana anterior, deram uma encurtadinha já nessa semana, e desde quarta-feira e ontem ele começou a perceber que muitos produtores tiraram o pé também junto com a tirada de pé dos frigoríficos, né? Até porque os frigoríficos continuam com a pressão de oferta muito baixa no primeiro preço aí. E agora também com um feriadão grande aí, tirando dois dias de negócios do mercado, isso tudo joga a perspectiva aí um pouco mais para frente. E ainda assim, segundo ele, tem muita gente ainda conseguindo ainda manter boi no pasto, e fica o alerta para na sequência aí, de como que vai ser esse comportamento, se todo mundo vai soltar esse boi aí junto quando os pastos baixarem novamente. Apesar de que, como vimos ontem aqui em Notícias Agrícolas, vem chuva aí boa para o Centro-Sul com frequência em maio. Vamos dar uma olhada agora no CPEA de ontem. Olha lá, queda de mais de 1%. A R$ 140,65. Né? E vamos aproveitar também e dar uma olhada na BMF. Abril 18, R$ 141,10, com queda de 0,39. Maio, 141,25, queda de 0,14. Julho, 18, 144,10, também queda de 0,28. Uma pequena alta só lá para agosto, 0,10% a R$ 145, mais R$ 15. Muito obrigado, então. Ficamos por aqui com essa edição do Mercado do Boi. Até já.